Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos aprender a diferença de algumas palavrinhas que sempre geram muita confusão na nossa cabeça, tá? Até mesmo para quem já é avançado aí no inglês, acaba gerando muita dúvida. Então, se um dia você voltar com as dúvidas, esquecer como que aplica cada uma dessas preposições que nós vamos ver, sinta-se à vontade de voltar aqui na nossa aula para você entender melhor a aplicação de cada uma, tá? Nós vamos ver a diferença entre as preposições in, on, under, next to, behind, in front of e between, ok? Bom, já vou te adiantar que no final da aula você vai poder acessar algumas imagens que são super práticas e dá para você entender perfeitamente como funciona a aplicação de cada uma das preposições, tá? Então, depois, quando você terminar aqui a aula, você abre a imagem que está como anexo na nossa aula, tá? E aí você vai também visualizar direitinho como que funciona cada uma: in, on, under, behind, between, tá bom? Vamos lá então. As preposições de lugar mais simples são. Vai acompanhando comigo aí no corpo da aula, tá? A primeira, on, que significa em cima, tá? The book's on the table. O livro está em cima da mesa, tá bom? A próxima é under. Under significa embaixo, tá? The dog is under the table. Então, o cachorro está embaixo da mesa, tá bom? A próxima é behind. Behind significa atrás, tá bom? Então vamos supor que o cachorro está atrás da mesa. The dog is behind the table, tá bom? A próxima é between, tá? Que significa entre, tá? A gente utiliza para indicar uma coisa que está posicionada, que está no meio de duas outras coisas, tá? Então vamos supor que tem duas mesas e o cachorro está ali no meio. Então, the dog is between the tables, tá bom? O cachorro está entre as mesas, ok? E a última que nós temos é in front of, tá? In front of significa na frente, tá? Então, por exemplo, se o cachorro está na frente da mesa, você pode falar the dog is in front of the table, ok, galera? Aqui é importante a gente ressaltar no uso do in front of. Quando a gente está falando numa situação de uma rua, por exemplo, se você disser que você está in front of the bank, você está na frente do banco, na mesma calçada do banco, tá? Mas se você estiver na frente do banco e na calçada do outro lado da rua, a gente não usa in front of, tá? In front of é só na mesma calçada. Se tiver na outra calçada, você usa I'm opposite to the bank, tá? I'm opposite to the bank. Opposite, estou do lado oposto do banco, tá? Na rua oposta do banco. Beleza, galera? Vamos então avançar aqui um pouquinho. Desculpa. A próxima preposição que nós temos é a preposição next to. Next to. Next to significa ao lado de, tá? Quando você está ao lado de alguma coisa. E também temos o near, tá? O near significa perto, próximo, tá? Cuidado porque esses dois acabam sendo confundidos. Então, se você tá exatamente do lado de alguém, você usa o next to, tá bom? O near é quando você está próximo. Vamos ver aqui então duas frases de exemplo. I am sitting next to Susan. I am sitting next to Susan. Eu estou sentado no lado da Susan, tá bom? E a próximo exemplo, o próximo exemplo com a expressão near. Vamos ver aqui. I am sitting near to the door. I am sitting near to the door. Eu estou sentado próximo à porta, tá bom? A diferença é uma é que você está ao lado de, next to, e a outra é quando você está próximo, perto, tá? Que é o near. Beleza? Vamos então avançar aqui para a preposição in, tá? A preposição in significa que você está em, que você está na, geralmente dentro de algum lugar, tá bom? Vamos ver aqui três exemplos. Primeiro, I am in the house. I am in the house. Eu estou na casa, tá? Eu estou na casa. I am in the house. Próxima, She is in the party. She is in the party. Ela está na festa, tá bom? Ela tá lá na festa. She is in the party. My brother is in his job. My brother is in his job. Meu irmão está no seu trabalho, ok? Vamos ver então aqui mais alguns exemplos da preposição on, tá? O on, a gente já viu, é em cima. Vamos ver então uma frase, duas frases de exemplo. I left my computer on the table. I left my computer on the table. Eu deixei o meu computador em cima da mesa, tá? I left my computer on the table. Tranquilo? Fácil, né? Próximo exemplo. When I got out of the car, I put the glass on the top of it and ended up forgetting. When I got out of the car, I put the glass on top of it and ended up forgetting, tá? Quando eu saí do carro, coloquei o copo em cima e acabei esquecendo. Então, I put the glass on top. Eu coloquei o copo em cima, tá bom? Desculpa, repetindo aí então. When I got out of the car, I put the glass on top of it and ended up forgetting, ok? Próxima preposição. Nós temos o under. Já vimos também o under. Vamos ver então duas frases de exemplo para a gente entender a aplicação, tá? A gente vai ver aqui agora as frases de exemplo da aplicação do que a gente acabou de falar ali no início da aula. Só para a gente compreender melhor. E no final da aula, quando você ver as imagens, vai elucidar também mais na sua cabeça, beleza? Under. O under significa embaixo. Under. Primeira frase de exemplo. The cat has been under the bed for 3 hours. The cat has been under the bed for 3 hours. O gato está embaixo da cama por 3 horas, né? Próxima frase de exemplo. Did you clean under the sofa? Did you clean under the sofa? Você limpou embaixo do sofá, né? Uma pergunta, tá? Ok? Vamos então para a próxima. Next to. Next to, nós vimos que é próximo, né? Ao lado de alguma coisa. Vamos ver então as frases de exemplo. You parked your car next to mine. You parked your car next to mine. Você estacionou o seu carro próximo ao meu, tá? You parked your car next to mine, ok? Próximo. My boyfriend has moved to a beautiful house next to my sister's. My boyfriend has moved to a beautiful house next to my sister's, tá? Então você repara aí que você está falando sisters com apóstrofe S, porque você está fazendo uma referência à palavra casa, tá? Para não repetir a palavra casa, a gente usa uma apóstrofe S, que faz a referência ao que já foi mencionado na frase. Nesse caso, é a casa, tá? Então, my boyfriend has moved to a beautiful house next to my sister's, tá? Seria a mesma coisa que a gente falar a seguinte: My boyfriend has moved to a beautiful house next to my sister's house, tá? Só que a gente não precisa repetir a palavra house. No inglês a gente não precisa. Então a gente coloca sisters com apóstrofe S, tá? Então meu namorado se mudou para uma casa bonita ao lado da casa da minha irmã, beleza? Próximo então nós temos o behind, tá? Behind é atrás, ok? Vamos ver as duas frases de exemplo. You should continue your life and not look behind. You should continue your life and not look behind. Você deveria continuar a sua vida e não olhar para trás, tá? Segunda frase. I was driving so fast that my father was left behind. I was driving so fast that my father was left behind. Eu estava dirigindo tão rápido que o meu pai ficou para trás, ok? Próximo, então, nós temos in front of, tá? Nós acabamos de estudar o in front of, significa na frente de alguma coisa, tá? Vamos ver as duas frases de exemplo. I tried to hurry, but they arrived in front of me. I tried to hurry, But they arrived in front of me. Tentei me apressar, mas eles chegaram na minha frente, né? I tried to hurry, but they arrived in front of me. Ok? Próxima frase. You can park in front of the supermarket. You can park in front of the supermarket. Você pode estacionar em frente do mercado, na frente do mercado, tá bom? Vamos ver então a nossa última preposição, que é a preposição between, tá? Between significa entre, e a gente usa, já falei, para exemplificar, para denominar uma coisa que está posicionado entre outras duas coisas, tá? Alguma coisa que está no meio de duas coisas. Então vamos ver between as aplicações. Primeira frase. The street I told you about is between blocks 4 and 6. The street I told you about is between blocks 4 and 6. A rua que eu te falei fica entre os blocos 4 e 6, tá? Segunda frase. You must choose between which college you want to attend. You must choose between which college you want to attend, tá? Você deve escolher qual faculdade você tem que cursar, né? Aqui, no caso, pode ser mais de uma. É, a gente geralmente está falando de duas coisas. Mas é quando você tem que escolher entre alguma coisa, tá? Então, you must choose between which college you want to attend. Você deve escolher qual faculdade você quer cursar. Beleza, galera? Bom, é isso. É facíssimo de entender. Não tem bicho de sete cabeças, tá? A questão é que, com o longo prazo, a gente acaba esquecendo, a gente acaba confundindo, tá? Então, para você armazenar melhor na sua cabeça, para você memorizar melhor, eu quero que você primeiro veja as imagens que estão anexadas aqui na nossa aula, porque assim vai elucidar bem na sua cabeça a figuração, né? A imagem figurativa vai ajudar a gente a entender melhor. E também não deixa de praticar o estudo ativo. O que é o estudo ativo, professor? Essa altura do campeonato aqui no curso você já sabe. É você copiar todas as frases da aula, transcrever à mão para o seu caderno e você soltar a voz, você falar em voz alta, tá bom? Então copia tudo aí, lê em voz alta também. Não deixa de praticar o estudo ativo porque você tem que fazer um estudo produtivo. Não adianta você vir aqui e perder o seu tempo ouvindo a aula, deixar entrar num ouvido e sair no outro, tá? E aí depois você vai falar que o curso da Talk to You não é bom, que você não aprendeu nada, mas o fato é que você não seguiu a metodologia. Então, se você seguir direitinho as nossas técnicas de estudo avançado, você vai aprender rápido, tá bom? E você vai aprender com qualidade, beleza, galera? Então é isso, obrigado pela atenção, nos vemos na próxima aula. E se tiver alguma dúvida, a gente está sempre à disposição. Um beijo e um queijo, até mais.